Radiohead e as novidades desenterradas. O lo-fi do interior existe e resiste. E Brasil de vanguarda ao pós-punk e seus compositores inquietos. Tudo isso e muito mais no seu Triceratops Show!
Eu sou Eduardo Aleixo, co-host, editor, cara do TI, e eu admito, eu assisto esportes.
Eu sou Luiz Terra, antilocutor, ilustrador e trevoso tropical.
Para ver as show notes, artes em alta resolução e os episódios antigos, acesse www.triceratops.show.
Quer trocar uma ideia com a gente? Quer refutar nossas ideias? A gente falou muita besteira, quer corrigir a gente? Vem de e-mail, mostre seu som, fala da sua banda. A gente vai adorar ouvir você. Fale com a gente em contato@triceratops.show.
Bora de som, Luiz!
Bora de som, Dudu! Cara, e essa história aí do Radiohead, toda vez que eles aparecem na internet, assim, é sempre um acontecimento, né? E esse mês eles rolaram aí, apareceram aí com novidades. O que você achou? Ficou empolgado?
Nem um pouco, né? Porque eu não sou o público-alvo do Radiohead. Eu tô começando a entender melhor o Radiohead agora. Parei pra reouvir o KDA, que eu era um cara que só gostava do OK Computer. Falava, nossa, caralho, esse álbum é muito bom. Mas ultimamente eu tenho ouvido, somente o KDA. Falei, caralho, é um álbum muito bom mesmo, né?
Não, o KDA pra mim é meu favorito. Acho que é masterpiece dos caras. Mas tem um lance, né, cara, é engraçado, assim, que eu sinto do Radiohead e também eu senti no My Bloody Valentine esse ano, assim, que eles fazem, tipo, um puta large pra falar de coisas que eles já fizeram, né, tipo, My Bloody Valentine chegou nas redes sociais e falou, ó, tal dia, presta atenção nesse dia, né, daí chegou, na verdade, era só pra anunciar que as músicas deles estão em todas as plataformas, né.
Ah, cara, me desculpa, mas eu acho que o Radiohead, ele tá em outro patamar, os caras sabem fazer muito bem. Esse, então, só pra deixar claro, eles vão relançar agora, acho que em novembro, né? Eles vão relançar o KJ, o Amnesia, né? Que é o outro álbum.
Que é muito bom também.
Vão lançar com um monte de música inédita, versões e outras raridades, um monte de coisa. Eu vi que eles estão lançando também uma experiência, como eu posso dizer?
Audiovisual.
Não, pra Play 5. É tipo um pseudo-jogo que não é jogo.
Uau!
Então os caras sabem explorar essas outras mídias.
Claro, sim, mas assim, é aquela coisa, né? Você tá criando um disco novo, os caras meio que dão um banho de água fria. Na verdade, eles estão só requentando coisas que eles já estão na manga há muito tempo, né? Tipo foi aquele OK, Not OK, né? Que é a segunda parte do OK Computer. Igual foi aquele cover bizarro de Creepy que os caras lançaram esse ano. Falaram, pô, cara, parece uma certa malandragem. É legal, lógico, a gente curte, a gente se diverte, assim, mas parece uma certa malandragem, assim, só pra empurrar, assim, sabe? Só pra falar que existe.
Então, eu não sou muito do Radiohead, mas a minha conja aqui é. Então ela me contou um pouco do background, de como funciona. E falou que, puta, os fãs do Radiohead, eles passaram muito tempo esperando por músicas pra serem lançadas em estúdio, assim. Ela deu um exemplo daquele Nude, que foi lançado no In Rainbows, o True Love Waits, aquele Present Tense também, que foi lançado no Moon Shaped Pool, que são, tipo, músicas que eles tocam em show e tal, e os fãs conhecem, mas não tem uma versão em estúdio mesmo, né? A versão da hora de ouvir.
Não, com certeza é legal, cara. Pra quem é fã, é muito legal, mas assim, é aquela coisa, né? São músicas que estão travadas a esse tempo, né? Que são daquele tempo, que estão repetindo meio que a estética do Radiohead. Assim. E o Radiohead me parece que é uma banda que, pelo menos durante muito tempo, até o último álbum oficial deles, assim, foi uma banda que a gente fica pensando, nossa, que eles vão fazer de diferente, né? E aí, desde 2017, os caras estão meio que voltando atrás, assim, né? Trazendo extras, né? Conteúdos extras. É legal, com certeza. A gente gosta, mas, né? A gente sabe que não é bem disco novo, né?
Eu não vou comprar essa briga, não.
Vamos desse som aí que eles lançaram essa semana, não, esse mês, né? Esse começo de mês. E a gente vê se vale a pena. Mas eu gosto, eu brinco, mas sim, eu gosto. Radiohead é uma grande banda.
Então vamos ouvir então faixa If You Say The Word, que é então uma preparação para esse relançamento do disco que vocês vão chamar de Kid Amnesia, né? De Kid A plus Amnesia. Vamos ouvir então If You Say The Word.
aí. Vocês acabaram de ouvir a música If You Say The Words, do Radiohead, desse novo velho disco que tá pra sair.
Só pra complementar a informação que eu dei antes, os fãs vão gostar que vai ter, por exemplo, a música Follow Me Around, que também é uma música que pela primeira vez vai ter uma versão em estúdio. E talvez você se lembre daquele documentário do OK Computer. Nossa, documentário velho. Toca aquela música, acho que pela primeira vez, não tenho certeza. Mas enfim, 20 e tantos anos aí. E uma outra informação interessante que eu não sabia é que o guitarrista deles, o Ed O'Brien, um dos guitarristas, né, Ed O'Brien, ele é fã do Brasil. Inclusive já morou aqui em Ubatuba em 2011.
É, muito legal, cara. Os gringos curtem o Brasil, né? O Nick Cave morou um tempo aqui também em São Paulo, né? Tem até umas fotos dele tomando uma Antártica no boteco, tranquilão.
É que o Nick Cave é uma condição diferente, né? Ele queria ficar longe das drogas de Berlim, né?
É, mas o Brasil deve ser legal, assim. Deve ser legal ser um gringo e morar em Ubatuba. E uma coisa interessante, sim, é que você olha o outro guitarrista do Radiohead, né? Você fala, putz, esse cara é um shoegazer, né? O cara tem um cabelão enorme, você nunca sabe como que é o rosto dele, tá sempre olhando pra baixo e tal, tem toda uma pose, mas eu vi recentemente que ele declarou que odeia shoegazer.
Ah, é?
Sim! Então, fãs de shoegaze que acham que o Radiohead tem alguma coisa a ver com shoegaze, sintam-se decepcionados, que é só o visual do cara mesmo. Mas já que a gente tá falando de shoegaze, a gente vai falar de um carinha muito legal aqui do interior de São Paulo, que inclusive é audiência do nosso programa, né? Ele veio me procurar pra mostrar o som dele e eu curti pra caramba. Falei, pô, por que não tocar no Triceratops Show, né? Que é o Gabriel Winterberg. Wittenberg, agora eu não sei como você vai ter que explicar como que fala o seu nome, mas ele tá com um projeto novo chamado Wittenburo, que seria a carreira solo dele. Pra quem não sabe, esse cara é ele de Itapetininga, ele acho que estudou em conservatório, um cara bem nerdão da música, assim, o cara é multi-instrumentista e já tocou em várias bandas muito interessantes. Já tocou no Fones, Justine Never Knew The Rules, que tô esperando a volta dos caras, porque era uma grande banda, assim, acho que dos grandes representantes de shoegaze aqui do interior, né? E ele também tocou no Strawberry Liquor, que lançou recentemente, aí, alguns anos já, né? Na verdade, um disco fantástico chamado Johnny. Banda indie, bastante guitarra, do jeito que a gente gosta, Dinosaur Jr., Beauty to Spill, essas referências, né? E ele também tocou no Tempo de Morte, olha só, uma banda gótica. Antes do Zorel entrar, ele foi baterista dessa banda aí. Então o cara toca de tudo, ele toca bateria, toca guitarra, canta, e agora ele tá investindo nessa carreira solo, que inclusive tem um clipe bem legal de animação, assim, quadro a quadro, que dá pra você ver no YouTube. E eu queria muito apresentar pra nossa audiência, que eu sei que gosta muito de lo-fizinho, ninja, pegada meio folk. Vocês vão gostar de conhecer Wittenburo com a faixa Taste. Walking calmly, I keep track of my disease. As the world burns down to ashes, the heat that lies above will keep us warm for nothing. Our secrets will remain unsaid.
yourself if you should go. But you don't want to take your chances. set up the kind. So pops are off the time. I got the system. Split the world. So the stars are on the kind. So pops are off the kind. I got the system. Split the world. So the stars are on the kind. So pops are on the kind.
E é isso aí, galera. Vocês acabaram de ouvir Denis e o Cão da Meia-Noite com o Cão da Meia-Noite próprio. Pra quem não conhece, o Denis é um cara muito legal que tá trampando aí já faz uns 15 anos no underground. Teve uma série de bandas. Já tocou com o Days Are Nice, já tocou com o Segundo Inverno. Inclusive, eu e o Dudu já tocamos junto com o Segundo Inverno na única vez que a gente tocou em São Paulo. E tem a banda 1983 também, tem a banda Cinzas do Tempo. Então é um cara cheio de projeto e que na pandemia gravou esse disco, que é um disco solo. E reflete um pouco as relações pessoais, também tem um pouco de todas as fases dele, tem umas canções mais cold wave, algumas com uma influência de pós-punk russo, muita influência também da Segundo Inverno também. Tem uma música do Days Are Nights. Então é tipo uma carreira solo que resume bem a obra dele. E essa faixa eu gosto muito, que ela é mais experimental, é quase instrumental, com bastante camadas, ruídos. E tem uns áudios de WhatsApp, assim, meio que no meio dessas loucuras aí. Então é um disco muito bom. Eu recebi esses dias a fitinha cassete, tô muito feliz. Recebi a fita cassete e a camiseta, né? Tem a arte que eu mesmo fiz, né? Um cachorrinho que eu mesmo fiz, assim, que é o símbolo, né? O logo do Cão da Meia-Noite. Então é mais um outro amigo aí que eu tô trazendo nesse programa. Hoje é o programa dos amigos. E é um amigo muito talentoso, né? Digamos. Anteriormente a gente ouviu o Winterburo, que é de Tapetininga, com Teixe. Fomos do Indie Lo-Fi ao pós-punk. Muito legal.
Muito legal, hein, Luiz?
Sim. E seguindo nosso programa, o que a gente vai ouvir pra fechar?
Luiz, pra uma pesquisa pra um outro episódio, eu acabei encontrando um artista chamado Walter Franco.
Maravilhoso, é ótimo.
É, então, né? Ele é daqueles da turma dos malditos, né? Daqueles caras, artistas brasileiros que não deram muito certo, né? O cara fazia parte daquela cena que não é muito bem cena da vanguarda paulistana.
É um pouco antes, eu acho, né? A vanguarda paulistana veio, acho que em 79, né? Mas nem nisso o Walter Franco se encaixou, né?
Exato, exato. Tava ouvindo, então, o álbum Revolver dele, que não tem nada a ver com o Revolver do Beatles. Cara, é um álbum muito, muito bom, né? Fiquei impressionado, assim. As canções são muito, muito boas.
Sim. É fantástico, fantástico. O Walter Franco é muito interessante porque exatamente isso. Ele não se encaixava em nenhum rolê que estava acontecendo, né? Ele era muito sujo, muito urbano para fazer parte da Tropicália, mas também ele era muito poeta pra fazer parte da galera do rock, da psicodelia, né? Ele não tinha nada de psicodélico, na verdade, assim. Não tem influência de música concreta. Inclusive, esses dias eu vi uma entrevista bem legal com o Pena Schmidt, que é um baita produtor brasileiro aí, que ele falou que o Walter Franco, ele, tipo, era ligado em violão e tal, né? Tipo, poesia e, tipo... E o Pena Schmidt que apresentou algumas referências de rock, né? Deu uma eletrificada no som. Inclusive, ele falou que apresentou King Crimson pro Walter Franco, que ele, daí ele queria colocar isso em alguns sons, né? O que tava rolando nos anos 70, né? É bem legal, assim. Beatles também, claro. Apesar de não ter nada a ver com Beatles, mas, assim, Beatles era uma coisa que todo mundo tava fazendo essa migração, né? Da música popular pro rock... Também ouviu, né?
Uma outra história engraçada do Walter Franco é que naquele Festival Internacional da Canção, ele foi... Ele ganhou o prêmio, né? O prêmio do júri, só que ele foi vaiado. Aí os júris falaram assim, quer saber? Foda-se. E tiraram o prêmio dele e deram pra Maria Alcina, que interpretou o Fio Maravilha do Jorge Ben. Imagina a situação.
Nossa, foi tipo La La Land ganhando o Oscar e os caras falaram, não foi La La Land, não, foi o Moonlight. Caralho, bizarro, mano.
Tipo isso. Então, pro público geral mais novo, acho que a música mais famosa dele é aquela Feito Gente, que tocou naquela série da Globo Os Dias Eram Assim, né, que é sobre a ditadura. Eu não sei a que ponto essa música, essa série é original da Globo, porque eu conheço umas várias dessa mesma pegada de, ah, vamos contar como era na época da ditadura. É, de cabeça, eu lembro uma espanhola, que é Cuéntame Como Passou, que é da época do... É, contando da época do Franco, né? Eu sei que tem uma chilena, tem uma argentina também, então...
Tem um filme muito bom no Netflix que fala sobre a ditadura no Chile, né? Chama-se Machuca. Fala muito sobre essa questão de classes, né? Muito legal também, eu recomendo muito, assim, porque traz uma perspectiva jovem, né? Da juventude na época... É, se conhecendo, descobrindo, né, esse grande abismo social e estava acontecendo em relação à política, né? É bem legal.
Nessa mesma pegada, eu recomendo também um outro documentário da Netflix, em português acho que é Massacre no Estádio, que é sobre o cantor Victor Jara, que foi morto pela ditadura do Pinochet. Tem no Netflix também. É interessante ver. Tem uma certa ligação Brasil-Chile, né?
América Latina, né? América Latina passou pelo fascismo nos anos 70, 80, né? Isso é inegável, assim.
Também. Não só América Latina, como Ibéria, né? No geral. Mas é que eu tava pensando também por causa do Roberto Carlos, né? Que é ultra famoso lá no... Eu achei muito engraçado. Quando eu tava no Chile lá, você via, assim, tipo, CDs vendendo, música. Tipo, passava nos lugares e estavam tocando Roberto Carlos. Eu falei, caralho, não toca nem no Brasil isso?
Pois é, cara. Eu acho que a galera da América Latina tem muito mais olhos pra produção brasileira do que a gente tem pra produção latino-americana, né? Eu percebo muito isso, assim. Muitos artistas são bem respeitados por lá. Paralamas do Sucesso é um deles, assim, que entendeu que existe um mercado, né? E eu acho que é uma boa dica aí pras bandas brasileiras que não estão conseguindo entrar nas FMs, nem tocar no Faustão. Desencana. Cai na América Latina, divulga teu som, sai, sei lá, de viagem, sei lá, ou troque cartas, e-mails. Porque tem muita gente que tá disposta a abraçar mais do que aqui, saca?
Uhum. Nessa mesma pegada tem o Nelson Ned também, que é um, basicamente um, era, né, um deus no México, e aqui é, o anão de voz grossa, de porra.
É, foda, né?
Mas enfim, vamos terminar então esse episódio com Walter Franco, Feito Gente.
Feito Gente, fechando com chave de ouro, mais um Triceratops Show. Obrigado a todo mundo que colou com a gente, e nos vemos numa próxima.
Feito Gente.